Bom dia, senhoras e senhores. E obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2013. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmeocompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Javier Gavilán, CEO da IMC, Júlio Milan, CFO da IMC e Neil Amereno, diretor de Relações com Investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Neil Amereno. Por favor, senhor Neil, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do terceiro trimestre de 2013. Primeiramente, gostaríamos de nos desculpar pelo atraso. Infelizmente, tivemos alguns problemas para upload o nosso documento e os nossos resultados no site do órgão controlador e, por esse motivo, tivemos que atrasar em 30 minutos. Todos os documentos se encontram no nosso website e foram disponibilizados via mail aos senhores. Qualquer dúvida, por favor, nos procurem. Vamos começar pelo slide 2. Tá? No slide 2, mostramos os destaques do trimestre. Finalizamos o trimestre com 379 lojas. Nesse tri, abrimos 9 lojas e fechamos 10, como comentaremos adiante. Mais uma vez, o nosso principal foco foi no segmento de aeroportos, conforme já tínhamos anunciado anteriormente. Somente no ano de 2013, já abrimos 22 lojas líquidas nesse segmento e temos mais algumas para serem abertas no quarto tri. Para os próximos anos, o segmento de aeroportos continuará sendo o nosso principal foco de crescimento. As vendas das lojas, ou seja, sorteios, cresceram 9,6% no trimestre e 8,4% nos 9 primeiros meses dos anos. Com destaque para o segmento de aeroportos, uma vez mais, que entregou expressivos 15,1% de crescimento nesse trimestre. Pela primeira vez no ano, a margem bruta da companhia cresceu em relação ao mesmo período do ano anterior. Finalizamos o trimestre com uma margem bruta de 31,1%, 100 bits acima do ano anterior. Nos 9 meses, já recuperamos praticamente toda a perda do primeiro semestre e buscaremos fechar o ano com margem bruta superior a 2012. Conforme citado no começo dessa apresentação, finalizamos esse trimestre com o plano que já havíamos comentado anteriormente, de analisar as lojas que geravam rentabilidade negativa de forma unitária. Como resultado da análise, decidimos fechar 10 lojas nesse tri, sendo 9 delas em shopping centers. Com isso, o nosso processo de fechamento chegou ao fim, e qualquer possível fechamento que puder acontecer no futuro será de forma pontual. Nos últimos dias, conseguimos entrar em acordo com os aeroportos concessionados para estender os nossos contratos existentes de varejo e de catering, além de incrementar a nossa posição nos novos terminais que estão sendo construídos. Ainda temos algum trabalho a fazer, mas acreditamos que já tivemos boa parte do que buscávamos. Em Guarulhos, estendemos o contrato das lojas atuais no Terminais 1 e 2, por mais 10 anos. Nesse aeroporto, o Terminal 1 é especialmente importante, pois esse será o principal local do voo doméstico, assim que o Terminal 3 for inaugurado. Os voos domésticos ocorrem durante todo o dia, gerando assim fluxo constante para as nossas lojas. Em Brasília, assinamos contrato para instalar 11 lojas naquele aeroporto. Além de termos entrado em acordo para extensão do prazo do ticket por no mínimo até 2021. Consideramos Brasília um dos principais hubs domésticos do país. Além disso, enxergamos lá uma grande possibilidade de aumento no número de voos internacionais, dada a fácil ligação com todas as regiões do país. Em Viracopos, assinamos a extensão do prazo do Kitrim por 10 anos mais. Informamos ainda que mantemos negociações avançadas para ter uma posição dominante no novo Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. E também para instalar lojas no aeroporto de Viracopos. Manteremos o mercado informado assim que novidades acontecerem. Na página 3, falando um pouco do crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 379 lojas. 47 a mais do que um ano atrás e 29 a mais em relação ao início do ano. Nesse trimestre, abrimos nove lojas novas. E fechamos 10, conforme já comentamos acima. O aumento anual esteve concentrado principalmente em aeroportos, onde abrimos 22 das 22 lojas no ano e 5 das 9 no trimestre. Olhando para o slide 4, falamos um pouco da receita líquida dos centros sócios. A receita líquida do trimestre cresceu 16,8%, atingindo o volume de 354,5 milhões. Nos 9 primeiros meses do ano, a receita cresceu 17,1%, atingindo 990,9 milhões. O nosso sistema de sorteios, mais uma vez, atingiu um ótimo desempenho, crescendo 9,6% no trimestre e 8,4% nos 9 primeiros meses do ano. O detalhe do crescimento do sistema de sorteios por segmento, verificamos que o segmento de aeroportos foi o grande destaque do TRI, com expressivos 15,1%, seguido por rodovias, que entregou 10,8% de crescimento. É importante lembrar que esses crescimentos foram obtidos contra uma base do último ano que naquele momento foi recorde absoluto de crescimento da companhia. Isso prova que o nosso crescimento de centros sócios vem sendo constante ano sobre ano, apesar das bases antigas serem mais complicadas. Continuamos muito otimistas com a demanda. No segmento de shopping centers, observamos uma sensível melhora em relação ao trimestre anterior. Saímos de uma queda de 3,1% no segundo tri de 2013 para um incremento de 1,5% nesse trimestre. E esperamos que os fechamentos que fizemos nesses últimos dois trimestres nos ajude ainda mais daqui para frente. Na página 5, falamos do lucro bruto e das margens brutas. No terceiro tri, obtivemos um lucro bruto de 110,2 milhões, 20,8% acima do mesmo período do ano anterior. Nos 9 meses do ano, o lucro bruto atingiu 289,7 milhões, com um crescimento de 17% sobre o mesmo período de 2012. A margem bruta do TRI cresceu 100 bits em relação ao terceiro TRI de 2012, atingindo 31,1%. Com esse resultado, praticamente zeramos a queda na margem apresentada no primeiro semestre do ano. Na comparação de 9 meses, a margem bruta atingiu 29,2%, versus 29,3% nos 9 primeiros meses de 2012. Nesse trimestre, fizemos um trabalho detalhado no custo de mão de obra no segmento de rodovias. onde conseguimos ajustar o número de colaboradores em aproximadamente 90 pessoas. Conforme tínhamos dito na última teleconferência, esse é um ótimo exemplo da nossa estratégia de foco nas operações atuais, que internamente chamamos de Back to Basics. Na linha de Food Cost, conseguimos diminuir o percentual de custo em relação às vendas pelo 10º trimestre consecutivo. Sempre dissemos que poderíamos manejar o nosso custo de alimentação. Mais uma vez, assim fizemos. Na página 6, falamos um pouco das despesas operacionais e do EBITDA ajustado. As despesas operacionais cresceram 280 bits no trimestre, ou 160 bits se excluímos os efeitos não caixa de depreciação e amortização. Na comparação dos 9 meses, as despesas cresceram 110 bits, ou 80 bits se excluímos a depreciação e amortização. Os principais aumentos nessa linha foram derivados das despesas de aluguel e principalmente na linha de outros, que neste ano não contemplou algumas reversões que tivemos no ano passado. Neste trimestre, a diferença nas reversões totalizou 2,9 milhões, ou 80 bits da receita líquida. Nos 9 meses, a diferença foi de 9,8 milhões, ou 1% da receita líquida. A linha de outras receitas operacionais atingiu 9,1 milhões, ou 2,6% da receita líquida, 100 bits acima do terceiro tri de 2012. Nos 9 meses do ano, a linha de outras receitas operacionais atingiu 23,3 milhões, ou 2,3% da receita líquida, 20 bits acima dos 9 meses de 2012. Sempre dizemos, não podemos precisar exatamente a data em que os contratos com fornecedores serão fechados. E por esse motivo, sempre teremos variações na comparação trimestral. Mas, quando olhamos a média móvel dos últimos 12 meses, este valor tem crescido acima da nossa receita. O EBITDA ajustado cresceu 12,6% nesse trimestre, atingindo 44,6 milhões no terceiro tri, com margem de 12,6%, versus 13% no mesmo período do ano passado. Nos 9 meses, o EBITDA ajustado cresceu 11,5%, atingindo 11,5% de margem também. Na página 7, falamos um pouco sobre a reconciliação do EBITDA até o lucro líquido e a sua comparação entre os três trimestres e 9 meses de 2013 e 2012. Nesse tri, os itens especiais atingiram 6,4 milhões versus 2,6 milhões no terceiro tri de 2012. As principais despesas foram decorrentes do nosso plano de adequação de colaboradores e custos de due diligence, já incluídas a prospecção da cadeia VIP no México. Nos 9 meses de 2013, essas despesas foram de 26,8 milhões, versus 12,3 milhões nos 9 meses de 2012. O nosso resultado financeiro saiu de uma despesa de 5,2 milhões no terceiro trimestre de 2012 para 7 milhões nesse trimestre em 2013. Fruto principalmente da nossa menor posição de caixa devido aos investimentos feitos na nossa expansão. Nosso imposto de renda contábil no trimestre foi de 4,8 milhões. Versus um crédito de 1,4 milhão no terceiro trimestre de 2012. Na nossa última reunião de conselho, aprovamos algumas incorporações e subsidiárias por outras subsidiárias. Esse é o primeiro passo para a nossa reestruturação societária, que ajudará a diminuir as distorções contábeis nessa linha que temos visto nos últimos trimestres. Como resultado, atingimos R$300 mil de prejuízo líquido no trimestre, contra um lucro de 14,6 milhões no terceiro trimestre de 2012. Na página 8, falamos um pouco do fluxo de caixa. A geração de caixa operacional líquida no trimestre atingiu 31,4 milhões e 61,9 milhões nos 9 primeiros meses do ano. Acreditamos que nesse ano a geração operacional líquida de caixa vai ficar acima daquilo que havíamos previsto no início do ano. Durante o terceiro trimestre de 2013, aplicamos 41,7 milhões em CAPEX, sendo 13,1 milhões deles relativos a parcelas devidas por aquisições passadas. Nos 9 meses, o CAPEX totalizou 118,2 milhões, sendo 49,1 relativos a aquisições e ou pagamentos de parcelas referentes a aquisições passadas. Essas aplicações de recursos foram financiadas com os nossos recursos próprios, com a geração operacional do caixa da companhia e algum incremento na nossa dívida. A dívida líquida, no final do trimestre, somava R$ 300,5 milhões, com 1,8 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, dado que boa parte deles vem de cartões de crédito, essa razão cai para 1,4 vezes o EBITDA, nível que consideramos extremamente confortável para continuar financiando a nossa expansão. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos todos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que o senhor ainda possua.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Brendler, da empresa GF Gestão. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. A minha pergunta é em relação ao fechamento dessas lojas. Se você pudesse dar um pouquinho mais de detalhes em relação a quais segmentos que você atuou nesses fechamentos, a regionalização delas, dar um pouquinho mais de cor de como é que estavam as margens dessas lojas, se eram realmente, se elas traziam prejuízo, se eram só margens mais baixas do que a média das demais lojas. Trazer um pouquinho mais de detalhe para a gente sobre esse fechamento aí, esse processo, e se os gastos que você teve com esses fechamentos, eles já ficaram restritos ao terceiro trimestre, se tem alguma coisa ainda para pingar no quarto trimestre. Obrigado.
Bom dia, cara. Seguinte. Falando geograficamente, eu vou começar geograficamente. Bom, as 9, das 10, 9 foram em shoppings, ok? Uma só foi em aeroportos, que será remanejada, simplesmente esse processo que a gente tem passado de remanejamento. Os shoppings que a gente escolheu por fechar são aqueles em que a gente acredita que realmente a solução é muito difícil. Não por um problema de conceito, por um problema de marca, mas por um problema que o shopping em si tem gerado problemas de fluxo, a gente não consegue ver uma solução diferente dessa. Tá? Principalmente, a gente fechou fora da cidade de São Paulo e fora do Rio de Janeiro. Tá? Esses são lugares onde a gente tinha baixa sinergia, custos logísticos altos, tomava muita atenção da companhia e sim, as lojas geravam prejuízo. A nossa cabeça é muito simples. Se a loja gerou rentabilidade inferior da média, não há nenhum problema. O CAPEX já foi investido e isso ajuda a pagar os custos fixos. Tá? A meta que a gente usa é 12 meses com resultados negativos, a gente vai fechar as lojas se não tiver outra opção de troca. Tá? Só para finalizar, das 9 que a gente fechou, 2 vão ser remodeladas, ou vão ser uma do aeroporto, como eu disse, e uma no shopping Leblon, tá? Que é onde a gente já inaugurou ontem, se não me falha a memória, a batata inglesa e o Viena Gourmet, onde ficava o Retro. Aqui era um ponto prime, mas o conceito não funcionava, tá? E por isso que eu citei aqui no speech, em que a gente olhou loja a loja, ponto a ponto, visitamos as lojas e não simplesmente ficamos no mundo das planilhas, ok? Acho que isso responde, correto?
É, só um cumprimento aí, Nil. Você citou também que fechamentos futuros vão ser pontuais, correto?
Perfeito.
Eu pergunto agora, você tem esse horizonte de 12 meses de avaliação do negócio? Tem algum negócio ainda que está no pipeline de vocês, que vocês estão monitorando e já tem algum trimestre apresentando prejuízo que pode ser fechado nos próximos 12 meses?
Não. Vou te responder essa e não tem uma coisa que te responde na primeira. Tá? Não, o foco é não. De novo, a gente olhou loja a loja que dava prejuízo nos últimos 12 meses e tomamos decisões individuais sobre cada uma delas. Acabou. O nosso processo de fechamentos foi finalizado nesse trimestre. A partir de agora, logicamente, pode ter um fechamento? Pode ter remanejamento de loja em aeroporto, remanejamento em diferente Porto Rico, isso acontece. Tá? Mas não existe mais nenhuma intenção de fechar qualquer loja. As lojas estão agora presentes. Sobre os custos, que é uma coisa que você perguntou na primeira pergunta, que eu preciso responder, o pessoal está me alertando aqui. Todo o custo referente a esses fechamentos passou no terceiro tri. Não tem nada mais no quarto tri.
Ótimo. Excelente, Nil. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Anson, do Credit Suisse. Por gentileza, pode proceder.
Oi, bom dia a todos. Minha pergunta é em relação às extensões contratuais nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos. Eu queria entender se vocês podem passar um pouco mais de informação em termos de impacto em retorno dessas lojas, qualquer referência que a gente possa ter para avaliar como que isso contribui para o portfólio em termos de retorno, seja referência as lojas atuais, a média do portfólio, que seja, qualquer informação nesse sentido que vocês puderem abrir, por favor. Obrigado.
Alexandre, meio de novo, eu tive aqui a primeira ideia e vou passar para Javier. Eu acho que esse é um assunto que ele pode escorrer bem, é porque teve à frente toda a negociação o tempo inteiro. Eu não consigo te passar nenhum número nesse momento, basicamente porque a gente tem algumas coisas que serem fechadas ainda e estão sendo discutidas, tá? Terminal 3, Viracopos. Então, espera um pouquinho mais e a gente vai melhorar esse disclosure assim que, no futuro, a gente conseguir finalizar o processo. Ok? Falando um pouco só, basicamente, em grandes termos, antes de passar a ver, renovar o contrato das lojas atuais nos dá, número um, uma segurança muito grande de ter o nosso principal negócio por longo prazo. E número dois, lembre-se, nós não vamos investir CAPEX nas lojas que já tem CAPEX investido. Então, basicamente, são mais 10 anos. Quando você olha a TIR dessa loja pelo tempo inteiro de contrato, isso vai dar uma pancada na lua, porque, logicamente, não tem mais investimento. Ok? Além disso, tem as lojas novas, tem duas mais no aeroporto de Guarulhos, tem as 11 de Brasília. E uma das coisas que a gente, que acho que o Javier vai citar, é a intenção é que o aeroporto ganhe cada vez mais corpo. O aeroporto não ganhando cada vez mais corpo no mix da companhia, as margens sobem. É o business que tem hoje melhor rentabilidade. Javier?
Não, depois do que o Elinho falou, acho que não tem muito mais para agregar, só a gente está finalizando as outras negociações. E quando a gente fecha esse negócio aí, que está perto de fazer, aí a gente dará um disclosure mais detalhado dos, das negociações que a gente fechou. Mas como o Nil falou, a estratégia da companhia é crescimento forte em aeroportos, com o fechamento dos, da Terminal 3 e algumas terminais internacionais no Porto Rico e outros, outros aeroportos. E acho que, além disso, os preços, os aluguéis que a gente está negociando estão dentro da expectativa que a gente tinha pensado de negociar com os aeroportos. Então, mais uma vez, a gente fechará proximamente essas duas, três negociações pendentes que a gente está negociando cada dia com os aeroportos. E o que é bom, que me falou, mais 10 anos na Terminal 1 e 2 dá uma segurança muito boa para a gente do crescimento do nosso negócio nos aeroportos, que é o negócio mais rentável.
Perfeito, pessoal. Obrigado aí pelas respostas e então, a gente fica aqui na guarda de mais informações. Obrigado.
Obrigado a você.
Próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mazzini, da Ashmore. Por gentileza, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta, você comentou sobre os não recorrentes de fechamento de loja, né? Você não foi tudo no terceiro tri, você não espera nada para o quarto. Tem alguma outra despesa não recorrente que você já sabe que você vai ter para o quarto ou a gente vai conseguir ver um EBITDA semelhante ao EBITDA ajustado? E essa é a primeira pergunta. E a segunda, se você puder falar um pouquinho aí da performance de outubro aí, a gente viu nesse terceiro tri, principalmente aeroporto, mas rodovias também muito forte. Queria saber aí por segmento como é que foi o mês de outubro aí. O comecinho de novembro, se tiver alguma coisa, também seria interessante. Obrigado.
Nathalie, meio falando, começar pela primeira aqui do Special Items. Não tem mais nada, tá? Não tenho nada planejado para Special Items, até o momento é zero, tá? Para Special Items do 4-3. E, by the way, essa é o, não o pedido, mas essa é a ordem de Javier, principalmente para 2014. Ou seja, vamos buscar Special Items se tiver aquisição. Fora isso, não. Infelizmente, dessa vez, a gente teve um plano de fechamento, teve plano de redução de colaborador. Cara, não tinha muito, assim, o que fazer. Mas a resposta que eu faço é não. A ideia é que o EBITDA pessoal e o EBITDA normal seja basicamente isso. Falando um pouco da performance de outubro, em linha, eu acho que outubro desse ano tem se mostrado exatamente igual em rentabilidade a outubro do ano passado. Demanda, eu já disse aqui, preocupa pouco. Tá? A gente tem visto claramente o consumidor ainda buscando os nossos mercados. A ideia de mercado cativo continua sendo a melhor que a gente tem. Ou seja, os locais onde a gente está, a gente não vê queda de demanda.
Entendi, quer dizer, dá para esperar em um same store aí nessa linha aí, quer dizer, aeroporto e rodovia na casa dos 10, talvez um pouquinho mais, e shopping a casa aí positivo, mas abaixo de inflação.
É isso aí, cara. De novo, esse é o 4-3. E 4-3 quem decide dezembro. Porque Natal, Ano Novo, viagem pra cá, pra lá. Mas outubro, você tá em linha.
Entendi. Beleza. Valeu, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Este será o anúncio final. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Neil Amereno para as considerações finais. Por favor, senhor Neil, pode prosseguir.
Bom, obrigado a todos que participaram. Eu acho que a gente queria deixar bem claro aqui que as coisas, como a gente tinha prometido, já melhoraram muito em relação ao seu primeiro semestre. Eu vou reforçar a estratégia do Back to Basics. A gente mostrou pela margem bruta que se sentar e focar na operação das lojas atuais, a gente consegue operar resultados muito acima do que a gente entregou no primeiro semestre. Mais uma vez, a gente quer deixar bem claro o nosso quão contentes estamos com os acordos de aeroportos. Os aeroportos são o foco e o futuro da companhia. Temos este mês um mês importante com a privatização ou a concessão de Galeão e Confins. Informamos aqui que já iniciamos conversas com possíveis bidders desses locais, para que na próxima a gente venha aí com menos emoção e mais velocidade para vocês. E reforçar o que eu já disse, nos aeroportos onde estamos, desculpa não poder dar mais disclosure, mas estamos em linha com os preços que sempre dissemos. Nada menos, nada mais. Obrigado a todos, um abraço.
A teleconferência da INC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.